Amém. Você crê nisso? Que Deus é tudo que você precisa para viver? Amém? Eu quero começar nessa noite com uma oração, pedindo a Deus que alimente o nosso coração através da sua bendita palavra. Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos que o mesmo Santo Espírito do Senhor, que inspirou a tua palavra, nos ilumine nessa noite para entendermos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, para te conhecermos melhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero começar com um versículo da Bíblia que você certamente sabe de cor. Se eu começar, você termina. Tudo pode, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Há um outro que diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e um outro, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, dos lábios vem do Senhor. Nós temos os nossos planos. Fazemos planos, sonhos, e queremos começar determinadas áreas da nossa vida, e muitas vezes fazemos planos no início do ano, porque queremos começar bem o ano. Todo mundo se planeja para começar bem o casamento, todo mundo se planeja para começar bem o namoro, todo mundo se planeja para começar bem no trabalho. Ninguém quer chegar no primeiro dia atrasado no trabalho. Nós nos organizamos para começar as coisas em nossa vida bem. Só que mais importante do que começar algo bem é terminar bem. Não que não seja fácil começar um casamento, não que não seja fácil começar uma carreira, mas envelhecer juntos é mais difícil do que começar um casamento. Fica a dica aí, viu? Começar é mais fácil do que continuar, do que prosseguir. E o nosso Deus, Ele quer que todos nós façamos planos. Não é pecado fazer planos, não é errado planejar a própria vida, almejar alcançar sonhos, não há nada de errado. Contudo, podemos nos perder em nossos sonhos, em nossos planos, e quando tivermos que abrir mão de determinadas coisas, quando tivermos que interromper determinados projetos e planos, uma certeza tem que habitar o nosso coração. Deus é o Senhor de todas as coisas. E se eu não pude prosseguir, se eu não pude caminhar, se eu tive que parar, deve haver uma razão. Deve haver uma razão. A pandemia é a prova disso. Nós tivemos que fechar as nossas igrejas, ou melhor dizendo, os nossos templos. Os patrimônios da igreja, eles tiveram que ficar fechados. Durante um longo período, os pastores tiveram que, pela primeira vez, talvez na história, pregar para a parede, olhando para uma câmera, para que a mensagem chegasse em vídeo, para milhares de pessoas, para centenas de pessoas, para dezenas de pessoas do outro lado. Mas não era aquilo que nós desejávamos. Nós não queríamos pregar para uma câmera. Mesmo sabendo que muita gente e muitos de vocês estariam lá do outro lado. O que nós queríamos e o nosso plano era que isso aqui estivesse cheio. E que nós estivéssemos pastoreando pessoas de perto e olhando nos olhos. Esse era o nosso plano. Na semana que teve que fechar tudo, nós compramos 70 cadeiras para colocar lá na casa. As crianças, o número de crianças está crescendo, o número de famílias, precisamos comprar mais coisas. Compramos e Deus falou assim, filho, vai fechar tudo. Você fez plano, mas eu tenho outros. Eu tenho outros. O texto que nós vamos ler nessa noite é um desafio para nós. Para nós que fazemos planos, que percebemos que não temos o controle de tudo nas mãos e que precisamos descansar em Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Eu quero conversar nessa noite sobre desenvolver em nosso coração e em nossa vida a dependência de Deus. Porque ao longo da trajetória e ao longo do caminho nos perdemos facilmente. E quando olhamos para dentro de nós e quando vasculhamos a nossa vida, somos muito mais autossuficientes e independentes, ou pelo menos pensamos assim, quando agimos, do que dependentes de Deus. O texto que vamos ler está em Tiago capítulo 4, verso 13 a 17. Tiago capítulo 4, verso 13 a 17. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou tens orgulho, estáis orgulhosos das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Nisso está pecando. A carta de Tiago, ela foi escrita, direcionada a judeus que estavam dispersos e que se encontraram com o Evangelho de Jesus e que se converteram ao cristianismo. Novos convertidos, judeus novos convertidos. E Tiago escreve para esses judeus novos convertidos de forma muito direta e muito prática. Digamos assim, sem dedo, sem papo na língua, direto. Ele é objetivo naquilo que ele quer dizer. Ele simplesmente diz de forma muito prática e direta. Dessa forma, muitos teólogos e muitas pessoas, quando leem Tiago, eles chegam à seguinte conclusão: parece que eu estou lendo o livro de Provérbios no Novo Testamento. Parece Provérbios, de forma prática, ensinando o que eu devo viver, como eu devo me comportar, o que é ser um verdadeiro cristão. Porque se eu disse ser um verdadeiro cristão, existe uma forma de se parecer como um cristão, mas não ser um cristão. E a isso damos o nome de ateísmo cristão. Cristãos que dizem que são de Cristo, que cantam para Cristo, mas que não vivem para Ele, que vivem para si mesmos. No trecho que lemos de Tiago, ele se propõe a falar sobre a brevidade da vida, sobre como a vida é breve e como devemos buscar uma vida totalmente dependente de Deus. Devemos confiar em Deus, não importam as circunstâncias, não importa como vai a minha vida, creia, você não tem mais poder para resolver os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações do que Deus. Ele tem o poder, como a gente acabou de cantar. Eu podia parar de pregar, gente, e ir embora hoje, porque o que a gente cantou é a explicação do texto que a gente leu. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que tu és a vida. E eu vou viver em conformidade com essa crença. Viver de acordo com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu assimilei. Tiago está claramente tratando sobre isso. E fica claro que ele responde a uma pergunta muito, muito, muito clássica. E que muitas vezes fazemos para nós mesmos. O que é a vida? O que é a vida? Eu não sei se você já se fez essa pergunta ou em que momento você já se fez essa pergunta, mas eu já fiz essa pergunta para mim mesmo várias vezes. Um dia no supermercado, lá na fila, esperando, olhando, fazendo aquilo que eu faço todos os meses, eu olhei, gente, o que é a vida? E se eu for parar para pensar, às vezes a vida parece que é só isso. Vim no supermercado comprar, parece que é uma repetição, um looping. A gente vem e faz isso todos os dias, todos os meses, toda semana. O que é a vida? Quando uma pessoa não tem o que nós temos, não tem Jesus, ela entra em desespero. E aí a gente ouve canções e músicas e se emociona com essas canções, mas essas pessoas estão escrevendo desesperadas sobre o que elas veem da vida. Olha essa frase: eu tenho habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia, vou vivendo o dia a dia. O autor dessa canção se suicidou. Chorão, do Charlie Brown Jr. Milhares de pessoas cantavam essa música emocionados. Nossa, que música linda, que letra linda. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia, vou vivendo o dia a dia. Quando você não tem Deus no centro da sua vida, a vida é um desespero. Porque parece que não tem propósito. Tudo que você conquista não tem valor. Tudo que você alcança não é suficiente, porque você precisa de mais. Você precisa de mais. Então Tiago vai apontar três coisas que fazemos de errado, e três coisas que precisamos desenvolver em nossa vida para consertar isso que fazemos de errado. A primeira coisa que ele aponta, o primeiro erro, é a independência de Deus. Nós buscamos uma independência. A gente não quer explicar, a gente não quer falar do que está sentindo, do porquê que fez errado. A gente quer viver uma vida autônoma e independente, sem dar justificativa para ninguém. É isso que a gente quer, alcançar uma total independência. Mas independência dos pais é uma coisa. Independência financeira é uma coisa. São coisas importantes. Mas independência de Deus é um erro devastador. Trágico. O fim é trágico. E muitas pessoas, e se você for analisar a sua vida, talvez você esteja vivendo isso. Buscando uma vida em que Deus esteja à margem. Eu não quero alguém ditando o que eu vou fazer, como eu devo viver. Onde eu vou andar, como eu vou andar, com quem eu vou andar. Olha o que o texto diz, isso está no texto. O texto vai dizer: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócios ou ganhando muito dinheiro. Vocês que saem pelo mundo fazendo negócios. Eu não conheço o mundo dos negócios, eu não faço parte desse mundo. Por isso, o que eu fiz? Eu dei um Google. Como é o mundo dos negócios? E o mundo dos negócios movimenta milhões, milhões e milhões e milhões. É algo assim extraordinário. E isso não é algo novo. No século I já havia o mundo dos negócios. Roma, no século I, era uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes que movimentava um comércio extraordinário. Pessoas viajavam para muitos lugares e pessoas muito ricas em Roma já mandavam trazer coisas da China, artigos da China, mandava trazer a pessoas famosas, pintores famosos. Hoje nós compramos pinturas famosas, né? Mas naquela época eles traziam a pessoa famosa para pintar as paredes das suas casas, para pintar o chão, o piso, para fazer algo encantador em suas casas. E isso, esse mundo dos negócios, movimentava a vida das pessoas, direcionava a vida das pessoas. E Tiago está dizendo para essas pessoas que fazem parte do mundo dos negócios e que querem dirigir as suas vidas, ele está direcionando, dizendo assim: peraí, vocês estão fazendo planos como se vocês não dependessem de Deus, como se vocês fossem autônomos. Isso não é algo só de agora, serve para agora, mas isso está lá no século I. Olha que atual isso. Tiago está questionando, aquelas pessoas. Quem decide o que vai ser da sua vida? É você ou Deus? Porque você está fazendo planos, está vivendo como se Deus não desse a palavra final. Como se não fosse Ele quem decidisse. Não há mal nenhum em fazer plano, não há mal nenhum em direcionar a minha vida. O problema está em não submeter a direção da minha vida ao querer de Deus. Ele está dizendo para pessoas: vocês estão desconsiderando a vontade de Deus quando vocês estão, da forma como vocês estão vivendo, como vocês estão agindo e como vocês estão buscando alcançar os seus sonhos e os seus projetos. Tiago está combatendo aqui, já no primeiro século, uma coisa que nós conhecemos como secularismo. Secularismo. Cristãos que não colocam o seu planejamento, os seus planos e suas decisões na presença de Deus. Quando eu não coloco as minhas decisões na presença de Deus, a chance de dar errado é muito grande. A chance de eu sofrer é muito grande. Deixa eu te contar um exemplo de algo que eu vivi e que foi muito interessante. Quando eu fui visitar o apartamento que hoje eu moro, eu fiquei assim: nossa, sério, não vou nem perguntar o preço, não vou dar conta de pagar isso aqui é muito lindo e tal. O condomínio, tudo que eu olhava, dava vontade de chorar de alegria. Eu falei assim: Deus, eu nunca imaginei a possibilidade de morar num lugar assim tão lindo. Um dia eu vou te convidar, sei lá, para a gente fazer um churrasco. Você vai conhecer, você vai ver que é lindo, maravilhoso. Eu falei: nossa, eu saí de lá e falei assim: Deus, eu nunca te pedi esse tipo de coisa. Eu nunca te pedi assim: nossa, eu queria tanto ter aquele carro e tal, mas assim, eu queria muito morar nesse apartamento, eu queria muito, muito, muito. Eu confesso, Deus, que eu não vou ficar triste se o Senhor não me der essa oportunidade, mas eu queria muito, 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 mas eu vou deixar na mão do Senhor, porque eu vi o preço era bom, o preço não era o que eu estava achando, o preço cabia no orçamento. E Deus foi dando sinais, Quando eu fui sair de lá, o corretor disse assim: ó, só que uma pessoa já viu, já entregou o documento. Mas ela falou que ia ver outros, vamos ver. Eu falei assim: olha, eu já conversei, eu disse para ele: Deus já sabe de todas as coisas, eu já conversei com ele, se tiver que ser, vai ser. Não fica preocupado não, porque eu não estou preocupado. Meu coração estava lá, meio assim, mas eu estava segurando, No outro dia ele me ligou dizendo assim: ó, o rapaz já cancelou. Aí eu não tinha decidido se ia ficar em São Paulo ou se voltava para Minas. O pastor de Minas me liga dizendo assim: se você quiser ficar em São Paulo, se é isso que Deus está ministrando no seu coração e a igreja daí quer o ministério de vocês aí e tal, você está liberado. Eu falei: uai, Deus, o senhor está respondendo muito rápido, eu achei que esse negócio ia demorar aí umas duas semanas. De um dia para o outro, Deus já foi direcionando todas as coisas e mostrando o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer. Mas eu coloquei, eu fui muito sincero: Deus, eu não vou empurrar a força. O Senhor decide o que é melhor, onde será melhor. Aqui, Tiago está nos ajudando a fazer uma pergunta para nós mesmos: que lugar Deus ocupa em minha vida? Ele é mais importante do que os meus planos? Ele é mais importante do que as minhas conquistas? Ele é mais importante do que o status de vida que eu levo? Ele é mais importante? Porque, creia, podemos perder coisas mais importantes do que status financeiro, do que bens materiais. Você pode receber um diagnóstico na sua família de câncer terminal. Eu acabei de visitar uma família em que a mulher de 40 anos recebeu uma notícia de que ela tinha um câncer no cérebro inoperável. Nós não estamos falando só de bens materiais. Se a minha alegria estiver nas minhas conquistas, meu Deus, A vida será muito triste, porque estamos... a possibilidade de perdermos coisas muito mais valiosas do que bens materiais. Esse versículo, ele reflete a fala de quem despreza a participação de Deus nos seus planos. Reflete a fala de quem tem confiança plena no projeto e na força humana. Despreza a vontade e a força e o conhecimento de Deus. Uma vez que a palavra de Deus transpõe séculos e chega até nós hoje, existe o propósito de nos alertar para estes mesmos erros que irmãos nossos cometeram lá no passado. De buscar uma vida independente de Deus. A viver uma vida em que Deus não faz parte dela. E onde está isso no versículo que lemos? As expressões hoje ou amanhã. Quem decide com tanta certeza hoje ou amanhã? Iremos a tal lugar. Quem pode discernir que tal lugar é o destino correto e final? Quem pode ter tanta convicção e tanta certeza assim, sem consultar a Deus? Ficaremos ali um ano, quem pode decidir com tanta clareza o tempo exato que vai ficar fazendo determinadas coisas? Fazendo negócios, quem é que vai realmente definir a atividade que vai ser feita? Sem obstáculos, de forma tão clara, não, é isso que eu vou fazer e nada vai me impedir. Será? Quem decide isso? Quem tem a palavra final disso? Ganhando muito dinheiro, quem estabelece o propósito? Quando a pessoa fala dessa forma, como se ela fosse totalmente autônoma, ela está deixando Deus de lado, totalmente de lado. Esta é uma tendência vista em muitos outros textos e eu gostaria de citar só um. Gênesis 11, Torre de Babel. Olha o que diz o versículo 4. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre, que chegue até os céus. Assim ficaremos famosos e seremos espalhados pelo mundo, e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Deus quer que a gente faça uma coisa, mas o que a gente quer é outra. Deus quer que a gente se espalhe pelo mundo, mas nós vamos fazer diferente. Vamos viver de forma diferente, vamos construir uma torre e seremos famosos. As pessoas vão falar de nós no mundo inteiro. Perceba que o que Tiago está dizendo no verso 16 é, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Isso nos lembra o que diz em Provérbios capítulo 16, verso 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Parafraseando, podemos extrair desse texto, ou dessa pequena porção, o seguinte. Quanto mais independentes e orgulhosos, maior o tombo e as decepções. Maior o tombo e as decepções. O segundo erro é o consumismo. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Uma das características mais marcantes dos nossos dias, do mundo contemporâneo, é o consumismo. Mas é uma marca também vista lá no século I. As pessoas tinham muito prazer em consumir, em possuir, em mostrar aquilo que elas tinham. E elas mandavam buscar de longe para se vestirem com finas roupas, com finos tecidos, vindos de lugares muito distantes, para mostrar que elas tinham poder, para mostrar que elas tinham condições, que elas podiam consumir. Nos nossos dias, você é o que você tem, você é o que você usa, e as pessoas são muitas vezes guiadas por este sentimento. E se pudéssemos definir em uma palavra, o sentimento que hoje sonda o coração do homem, é insatisfação. Insatisfação. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: o que define a sua vida? O que dirige a sua vida? O que guia o seu coração? O que guia os seus passos? Aquilo que você não tem? A sua insatisfação? É isso? Você vive para aquilo que você não possui? Não devemos cultivar, Tiago está dizendo, não devemos alimentar um coração insatisfeito. Devemos buscar contentamento da parte de Deus. Na contramão deste sentimento, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, ele vai dizer assim, olha que interessante: portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviam da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Palavra do apóstolo Paulo, mostrando que a insatisfação é o desejo que deve passar longe da nossa vida, porque não pode ter espaço. Uma pessoa que conhece a Deus, que tem Deus em sua vida, não há espaço para insatisfação. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta, porque eu já tenho tudo. Tudo o que eu preciso, que é Deus. Deus. Por isso, podem haver áreas que precisam ser melhoradas na minha vida. Podem haver áreas que eu preciso planejar melhor a minha vida. Mas eu preciso me alegrar na comunhão que eu posso ter com o meu Deus. Ter dinheiro não é errado, mas colocar um dinheiro como decisor e Deus na minha vida é errado. Os ídolos do coração, isso aqui é muito sério. Ídolos do coração, você se torna aquilo que você adora. Uma coisa fria, uma coisa mesquinha, uma coisa vazia, fútil. Você acaba se parecendo, se tornando aquilo que você tanto busca alcançar. Tome cuidado. O discípulo de Jesus, ele quer se tornar como Jesus, como seu mestre. Não seja discípulo do mundo, não ameis o mundo mais do que as coisas de Deus. Não abra mão das coisas de Deus por coisas superficiais. Quando o superficial é retirado, nós entendemos o que é o essencial e como ele é importante. O terceiro erro, a falta de consciência da brevidade da vida, isso é um erro gravíssimo. Versículo 14, vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo, e logo depois se dissipa. Vindo de Minas para São Paulo, num determinado momento, chegando em São Paulo, era 5 horas da tarde, mas eu fiquei com medo. Eu não sabia se eu parava o carro ou se eu andava devagar, porque a neblina era tão densa. 5 horas da tarde, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu não enxergava nada, nem do lado, nem atrás e nem na frente. Deus foi guiando, porque era por Deus. Só que foi assim, ela apareceu de uma vez e ela sumiu de uma vez. Foi uma coisa impressionante. E eu sei que você já deve ter visto isso, você sabe do que eu estou falando. A neblina é assim, e assim é a minha e a sua vida. Não somos imortais. A vida é passageira. E na loucura de alcançar as coisas, de fazer os planos, nós podemos nos esquecer muito rapidamente disso, de que a vida é breve e de que as emergências, as urgências, não podem tomar o lugar daquilo que é prioridade. Por que muitas coisas dão errado na vida? Por que muitas coisas dão errado na vida? Porque as urgências tomaram o lugar daquilo que era prioridade. Por que muito casamento acaba? Por que muitas relações acabam? Por que muitas pessoas muitas pessoas perdem o trabalho? Porque a emergência, a urgência acaba tomando o lugar daquilo que é a prioridade. Por que muitas pessoas se afastam de Deus? Ah, porque já estava no plano de Deus, essa pessoa não era salva e tal. Tudo bem. Mas também o fato de alimentarmos as urgências e não prestarmos atenção naquilo que é importante, naquilo que é essencial. A falta dessa consciência nos faz priorizar o que não é essencial. Quando eu não entendo que a vida passa brevemente, rapidamente, eu começo a priorizar aquilo que não é essencial. E eu não priorizo a minha vida na igreja, a minha relação com Deus, porque tem tanta coisa mais urgente para apagar, tem tanto fogo mais urgente que tá consumindo a minha vida, que eu preciso controlar. Isso aqui é uma coisa que eu posso resolver depois. Minha vida na igreja, a minha frequência na igreja, a minha comunhão com Deus, a minha leitura bíblica, cara, isso não é um problema, isso aí é uma ajuda. Eu tenho muitas outras coisas na minha vida, fogo que está consumindo a minha vida, que eu preciso apagar. E será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? Será que a gente vê isso na vida, por exemplo, de Jesus? Não, peraí, eu tenho que alcançar o mundo inteiro. Eu vou começar a pregar aqui, depois eu oro, depois eu vou para o monte. Não, depois eu vou ter a minha... Eu não vejo isso em Jesus. Eu vejo Jesus gastando muito mais tempo orando e muito mais tempo conversando com Deus, mesmo sendo Deus, do que fazendo qualquer outra coisa. Ele priorizou durante todo o seu ministério a comunhão com Deus. Priorize a sua comunhão com Deus. Não existe nada mais importante na vida do que isso. Nada. Nada é mais importante do que isso. Se você soubesse que você iria morrer daqui 6 meses, como essa mulher que eu falei para vocês, que foi diagnosticada, o médico disse, você viverá 6 meses. Se você recebesse o diagnóstico de que você vai viver apenas 6 meses, como seria a sua vida daqui para frente? Você abraçaria sua esposa todos os dias? Você ligaria para os seus pais todos os dias? O que você ia mudar na sua vida? E por que será que a gente só deixa para mudar quando muitas coisas não podem mais ser consertadas? Não podem mais ser administradas? É sobre isso que Tiago está falando. A gente precisa ter consciência de que eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje. E eu falo muito isso com os adolescentes, e eu termino dizendo para eles assim, sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu era adolescente, eu precisei de conselhos como estes. E eu ouvi o oposto. Eu ouvi o oposto. Eu não ouvi palavras vindo da parte de Deus em momentos de crise na minha adolescência, em que eu estava decidindo se eu ia entrar numa vida sexual ativa ou não. Quando eu fui buscar ajuda, perguntando, e aí cara, eu faço isso, eu dou esse passo ou não? Sabe qual foi o conselho que eu ouvi quando eu tinha 15 anos? Você só está adiantando uma coisa que é inevitável. Só está adiando uma coisa que é inevitável, cara. O que você vai deixar para amanhã que você pode fazer hoje? Olha o que o cara falou para mim. Eu buscando ajuda, pensando assim, qual que será a vontade de... Cara, eu não sei, eu não estou aguentando mais. Ele disse isso para mim. E quando eu digo para os adolescentes, e quando eu falo palavras como essa para os adolescentes, eu termino dizendo assim, eu falo isso para vocês porque vocês têm a chance de ser um crente melhor do que eu. Vocês têm condições de ter um ministério mais amplo do que o meu. Porque você pode começar com 12 anos. Você pode começar com 10 anos. Você pode começar com 15 anos. Eu comecei com 18. Você pode começar agora. Entendendo coisas que eu só entendi muito tempo depois. Para encerrar, pode subir. Para encerrar, como então consertar essas coisas? Porque são, eu só apontei as dificuldades, só apontei os erros. Então, como desenvolver rapidamente? Reconhecendo a vontade de Deus. Para eu não ser independente de Deus, para eu não viver alienado à vontade de Deus, eu preciso então reconhecer a vontade de Deus e a soberania de Deus na minha vida. Porque o versículo 15 vai dizer assim: o que vocês deviam dizer é isto: se Deus quiser, assim viveremos. Se Deus quiser, é trazer Deus para o centro do nosso plano. É reconhecer que Deus controla todas as coisas e que Ele tem a palavra final. É Ele que vai determinar que curso eu vou fazer, que profissão eu vou seguir. É Ele que vai determinar como eu vou criar os meus filhos. É Ele que vai determinar. E os meus filhos serão criados para a glória de Deus. A segunda coisa é saber o que deve ser feito e fazer o que precisa ser feito para mudar. Tem coisas que precisam mudar na sua vida? Mude. Olha o que o versículo diz: estaremos vivos, se estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Deus vai determinar como será a nossa vida. Se eu estiver vivo amanhã, eu vou me levantar para ir para o trabalho e Deus vai me mostrar o que eu preciso fazer. Amanhã eu vou encontrar com a minha filha. Amanhã eu vou encontrar com o meu filho. Amanhã eu vou ligar para o meu pai. Amanhã eu vou ligar para a minha mãe. E Deus vai me mostrar o que eu preciso dizer para eles. Às vezes eu abaixo, agora vou te dar trabalho, viu? Às vezes eu abaixo para falar com a minha filha olhando nos olhos. Eu sei que ela deve estar assistindo. Eu vou falar olhando assim: filha, eu preciso que você me abençoe assim como eu abençoo a sua vida. Porque os filhos também têm poder da parte de Deus para abençoar a vida dos pais. E aí eu vejo a minha filha levantando e a primeira coisa que ela faz é ir no nosso quarto para nos beijar. E eu dou um sorriso para ela e digo: você acabou de me abençoar. Você pode levantar todos os dias e dizer, ou você pode deitar todas as noites e dizer assim: se eu estiver vivo amanhã, Deus vai guiar os meus passos. Eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, e Ele vai me ensinar, Ele vai me mostrar o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que falar. Porque assim você terá uma vida vinculada ao querer de Deus. O querer dEle é mais importante do que o meu. Determinação em fazer o bem. Determinação em fazer o bem. A vida é uma dádiva, um privilégio. E Ele deseja que a usemos com propósitos. Com propósitos. Não desperdice a sua vida. Não perca tempo dentro da sua casa com coisas que são superficiais. Valorize hoje aquilo que é importante, aquilo que realmente importa. O foco dos seus planos e de sua vida deve ser Cristo. Por isso, ame a sua família. O que é urgente não deve ocupar o lugar daquilo que é importante. Cultive amigos. Eu fiz muitos velórios. Em 2006 eu fiz 35 velórios. Eu fiz velório de uma pessoa que não tinha ninguém para carregar o caixão dela. Mas eu fiz o velório de um homem, de um senhor, pobre, mas é rico espiritualmente falando. Sabe quantas pessoas havia no velório dele? 5 mil pessoas, 40 pastores. Você imagina isso? Esse homem cultivou amigos por onde ele passou. O que foi falado no velório dele foi que ninguém passava pela casa dele sem ouvir a palavra Jesus. O menino ia levar um remédio para ele da farmácia. O menino da farmácia que levava remédio para ele estava no velório e disse: todas as vezes que eu fui lá, ele falou de Jesus para mim. Todas as vezes. Deus quer realizar todas as coisas que são boas para nós em nossas vidas. Nós somos e quer realizar coisas extraordinárias através de nós. Somos apenas um canal. E olha que bênção. Somos instrumentos da parte de Deus, nas mãos de Deus, para Ele nos usar no mundo em que vivemos. Por isso eu quero terminar com uma frase hoje. Decida hoje confiar tudo o que você tem, todos os seus planos, a Cristo. Descanse nele, hoje, não amanhã, hoje. Amém?